בעזרת השם, דף צד יבדה לצד ג'בה הבאה, תרולה פסו, בביזון עוב דף שלום עליכם. סתמוס דף צד יג' עמוד בין, נקית אני את ג'בה שכו מסנו מרב המשנה. המוכר פירות לחברו, הרי זה מקבל עליו רוב התינופת לסיעה. הפסו קומפרו, אגום פרודוטו אגריקולה. Ele tem que aceitar que parte do que ele recebe são detritos, são impurezas. Vamos ver na Gemara mais sobre isso. Mas a Mishnah diz que para cada CA que a pessoa ele compra, tem que aceitar um quarto de um CAV de detritos. Então a proporção é mais ou menos 4%. E fala a Mishnah mais. Terim e cabelav eser mitolot lemea. A cada 100 figos que a pessoa compra, tem que aceitar 10 bichados. Então a proporção é 10%. Martef Sheliaim e cabelav eser kosesot lemea. A pessoa comprou uma adega com barris de vinho, tem que aceitar também 10% dos barris azedos. Não tem como reclamar com o vendedor. Kankanim, Bacharon, Mekabel Lav Eser Pitasot Lemea. E também se a pessoa compra jarros de barro, então também tem que aceitar que 10% do que ele comprou são jarros que se quebraram e foram consertados. Vamos entender melhor na Gemara essas leis. Fala Natan Rav Katina, Rova Kitnit Lesea. Rav Katina explicou uma braita que explica a nossa Mishnah. Digamos que a pessoa comprou um volume de trigo, ele tem que aceitar que 4% do que ele comprou, na verdade são grãos, ele pagou por um certo volume, mas 4% do volume que ele comprou não é trigo, são grãos que se misturaram. E se são 4% de terra, então ele não tem que aceitar, ele pode reclamar com o vendedor. Vehamar Rabba Barhia Katusfa Mishmederaba falou Rabba Barhia dessa região de Katusfa em nome de Rabba Boretzron Migranosher Haverot Notenod Mechitim. Começamos a ter que dar em cima. A pessoa veio comprar trigo, ele viu que tinha terra misturada com o trigo, ele tirou a terra para comprar o volume e ele queria comprar todo o volume de trigo, ele tirou a terra e preencheu com trigo, ele tem que pagar pelo volume dessa terra, como se fosse trigo. Ou seja, o vendedor que vendeu um volume a um comprador, ele pode vender com um pouco de terra também. Então, se o comprador viu o volume com terra e tirou a terra, ele tem que pagar por essa terra como se fosse trigo, porque não tinha direito de tirar. Então, isso vai contra a Rav Katina. A Rav Katina disse que o comprador que comprou, digamos, trigo, tem que aceitar que estejam misturados lá grãos, não terra. E dirá você ver diferente? Não tem prova daqui. Pode ser que a Katina veio dizer que a pessoa não tem que aceitar 4% de terra, mas tem que aceitar 4% de grãos. Mas quando a pessoa compra um volume de trigo, tem que aceitar que parte do volume, menos que 4%, é terra. Então não sei uma prova na contradição do que disse Rabi Rav Katina. Falei, pergunta para Rav Rit Rova, alô? Ele não tem que aceitar 4% de terra? A Tânia, olha só essa breta. Morrer perot de Ravero Ritin, me cabela lavrova kitnit de Sea. A pessoa comprou trigo, tem que aceitar 4% de grãos misturados com trigo. Seuri me cabela lavrova nishove de Sea. A pessoa comprou cevada, tem que aceitar 4% de palha misturado com a cevada. Adashi me cabela lavrova frurit de Sea. A pessoa comprou lentilha, tem que aceitar 4% de terra. Então, Mela, voadim lechitim e lecheuri. A Gemara entendeu aqui que a Breza escolheu esses exemplos porque são os exemplos mais comuns. É mais comum que grãos estejam misturados com trigo, palha com a cevada e terra com a lentilha. Mas fala, a Gemara entendeu que mesmo que a pessoa compre o trigo ou cevada e tem terra misturada, tem que aceitar que seja até 4% do volume terra. Então isso seria uma prova, com esse entendimento, seria uma prova dessa Breita contra o que a Gemara tinha dito antes, que a pessoa compra, digamos, trigo, ele não tem que aceitar 4% de terra. Mas já deixando me acreditar. Não tem uma prova dessa braita, porque pode ser que quando a pessoa compra trigo ou cevada, não tem que aceitar 4% de terra. Tem que aceitar menos, mas não 4%. O que a braita veio dizer é que uma vez que quando a pessoa ele colhe lentilhas, ele arranca as lentilhas do chão com as raízes, então, nesse caso, é normal que quando a pessoa compra esse volume, tenha 4% do volume não lentilhas e sim terra. Porque uma pessoa colhe trigo, você vai, não arranca do chão, ele corta. Então é menos comum que tenha 4% de terra nesse volume de trigo. Então, conforme esse raciocínio, somente quando a pessoa ele compra lentilhas, ele tem que aceitar 4% de terra, mas não trigo ou cevada. Então, seria uma prova a favor de Lafkatina. A prova que, quando a pessoa compra trigo ou cevada, ele não tem que aceitar 4% de terra. Então, será que é uma prova? Mas eu não tenho que aceitar 4%. Não tem prova nem a favor de Lafkatina dessa breta, nem contra. Pode ser que a breta sustenta que quando a pessoa compra trigo ou cevada, ele tem que aceitar 4% de terra. O que a breta veio dizer, possivelmente, é que também essa é a lei no caso das lentilhas, que eu poderia pensar diferente. Poderia pensar que no caso das lentilhas, às vezes são arrancadas do chão, o comprador tem que aceitar mesmo mais do que 4% de terra. Fala a breta que não. Somente 4%. Então não tem prova dessa breta qual seria a lei no caso do trigo da cevada. Com relação à lentilha está claro. O comprador tem que aceitar até 4% de terra. Com relação ao trigo da cevada não está claro. A gente viu de Rabba antes que o comprador tem que aceitar um pouco de terra, mas não está claro quanto. Amaravuna, faravuna, imbalapot menapé et culo. Faravuna, continuando essas leis. O comprador foi comprar, digamos, trigo. Ele viu que o volume que ele estava pegando tinha mais do que 4% de terra. Então, faravuna, que se o comprador quer, ele pode tirar toda a terra. Mesmo que o vendedor, ele poderia vender o trigo, faravuna, com até 4% de terra, assim sucede a ravuna. Vimos que era uma questão antes, mas a Ravuna sustenta assim, que o vendedor poderia vender com até 4%, mas se o comprador viu que tinha mais que 4%, ele pode tirar toda a terra. Amrila Dina, Amrila Knas. Tem aqueles que dizem que isso é a lei, ou seja, essa é a Alaha, que o comprador, pela Alaha, tem direito de tirar toda a terra. E tem aqueles que dizem que não, pela Alaha, por si só, ele não tem esse direito. Mas os sábios multaram esse vendedor. Explica para os lados a questão. Amri Ladina, até que ele disse que é Alaha. Mande a Jesus e a Perisha Piriaif. Verão valotar a Rinish. Foi mandado o seguinte: quando a pessoa compra, digamos, um volume de trigo, ele está interessado em receber todo o volume de trigo pelo que está pagando. Mas se ele vê que tem até 4% de terra, ele não se esforça em limpar, tirar essa terra. O esforço não vale a pena. Então o comprador, por padrão, deixa passar. Então o vendedor pode vender o volume de trigo com até 4% de terra, porque o comprador deixa passar isso. Perdoa o vendedor. E o terminova tarach inish, que é tarach tarach bekure. Mas se o comprador ele vê que tem mais de 4% de terra, o que não é normal, isso incomoda ele. Normalmente ele compra os volumes de trigo com até 4%, aqui tem mais. Então isso incomoda ele por natureza. Então, o esforço de limpar essa terra vale a pena para o comprador. Ele está disposto a tirar a terra. Uma vez que ele está disposto a tirar esse excesso de terra, ele não vê problema em continuar limpando. Ele já começou a limpar, já está com a mão na massa. Então ele não vê problema, por natureza, de continuar tirando toda a terra. Então, numa situação que o comprador vê que tem até 4% de terra, por padrão, ele deixa passar. O esforço não vale a pena. Então, o vendedor pode vender com até 4% de terra. Mas, se ele vê que tem mais de 4% de terra, isso já incomoda ele. Então ele não deixa passar nada. Porque ele está disposto a limpar o excesso de terra, ele já está com a mão na massa. E daí ele continua o serviço e tira toda a terra. Então, nesse caso, o comprador não deixa passar nada, não perdoa o vendedor em nada. Então, conforme a Alahá crua, o vendedor tem que dar todo o volume de trigo, não pode dar nada de terra. Essa é a primeira opinião. Vamos lá, Knas. Até aqueles dizem que é uma multa. Roba Shriach, o Terlo Shriach. Veio de Arif. Porque vai dar Arif Kansura Barbecue. Essa outra opinião entende diferente do que disse Ravuna. É normal que haja no meio de um volume de trigo ou de outro cereal, até 4% de terra. Isso é comum. Se tem mais do que 4% de terra, é algo raro. Então, se suspeita que foi o vendedor que colocou essa terra. E se suspeita que ele colocou toda a terra. Então, uma vez assim que existe uma grande suspeita sobre o vendedor, esse é o indicador que ele trapaceou, ele foi multado, e ele tem que vender todo o volume só de trigo. O comprador pode tirar toda a terra. Então, conforme essa segunda opinião, é uma multa. E vamos ver a sequência da Gemara, que é a primeira opinião que diz que essa é a Halakha, suspeita que não faz sentido dizer que é uma multa, não faz sentido dizer que o vendedor foi multado numa situação das multas porque na frente. Meitve fala a Gemara perguntando, qual se acha Yeshbarova Miminacher Yemaet? Hassali do Kilai. Sabemos que é proibido plantar mistura de espécies na mesma área do campo. Então, fala a Mishnah em Kilai, que a pessoa quis semear um certo volume de sementes. Ele quis semear trigo. E, acidentalmente, ele semeou um pouco de sementes de cevada nessa mesma área. E no caso dessa Mishnah em específico, ele semeou 96% trigo, 4% cevada. Então, fala a Mishnah, ele pode tirar um pouco da cevada para que tenha lá menos que 4% e não tenha nenhum problema. Ele pode manter essa mistura assim. Menos de 4% de cevada que foi semeado lá acidentalmente, não tem problema. É anulado, tem o bitur, é insignificante em importância pelo ponto de vista da halakha. Não tem nenhum problema. 4% já é problema. Então, savrua de rova de kilaim, que eu termi rova de acha. Então, o primeiro entendimento dos sábios foi que a proibição de manter esses 4% de cevada é uma proibição pela Torá. E, uma vez que é uma proibição pela Torá, seria uma lei mais grave do que o caso da venda que tem na terra misturada, que é só uma lei rabínica. Então, os sábios entenderam daqui que a gravidade, o rigor, a humra, se a pessoa mantém os 4% de cevada no meio do trigo, que é proibido pela Torá, qual foi a sua opinião? Esse caso, os 4%, é mais grave do que a lei se um vendedor vende um volume de trigo com 4% de terra. Porque no caso da venda é só uma lei rabínica que proíbe. Então, os sábios entenderam que a gravidade numa situação dessas que tem 4% de cevada junto com o trigo é igual à gravidade de um caso que o vendedor vendeu um volume de trigo com mais de 4% de cevada. Essa opinião sustenta que esses 4% de cevada são proibidos lá pela Torá, de serem mantidos lá. E uma vez que é uma lei pela Torá, é uma lei mais grave do que o caso que a pessoa vende um volume de trigo com terra, que é só uma lei rabínica. Então a Gemara entendeu aqui que a gravidade desse caso, os 4% de cevada, é igual à gravidade de um caso que o vendedor vendeu trigo com mais de 4% de terra. Esse é o caso da Gemara aqui. E mesmo assim, no caso do Kilaim, a Mishnah disse que a pessoa, ele tira um pouco da cevada para que tenha lá menos que 4%, isso é suficiente. Então, aplicando essa lei ao caso de Ravuna, o caso da terra, numa situação que o vendedor vendeu um volume de trigo com mais que 4% de terra, será suficiente que o vendedor tire esse excesso de terra e deixe 4%. Assim como no caso do Kilaim, a pessoa tem lá a mistura de 4% de cevada com 96% de trigo, ele tira um pouco da cevada para que tenha menos que 4%. Da mesma coisa no caso da venda da terra. Então essa seria a lei crua. Ravuna não disse isso. Ravuna disse que o comprador pode tirar toda a terra. Então seria uma prova daqui que é uma multa. Os sábios multaram porque suspeitaram que esse vendedor foi quem colocou a terra lá. Fala, Maralô, não tem uma prova daqui. Rouba de Kilaim, que rouba de Ahadami. Fala aqui, Agmará, que quando a pessoa recebeu sem querer esses 4% de cevada, não tem uma proibição pela Torá de manter esses 4% lá. Como no caso da venda, o vendedor vendeu o trigo com 4% de terra, não tem nenhum problema. Então, toda a pergunta nem começa. Não igualamos o rigor dos 4% de cevada com mais de 4% de terra no caso da venda. Se é permitido manter esses 4% de cevada pela Torá, então por que obrigamos ele a tirar um pouco da cevada? Os sábios obrigaram ele a tirar um pouco da cevada porque as leis do Kilaim são graves. Ou seja, tem muitos rigores que os sábios deram fazer uma cerca. Por exemplo, em relação ao Kilaim, a pessoa que plantou mistura de espécies, ele não pode ter nenhum proveito dessa mistura. Ele não pode dar nem para um animal comer. Isso tem que ser destruído. Então, como uma cerca, os sábios falaram que uma vez que essa pessoa ele semeou sem querer também, mais do que 4% de cevada ser proibido, então, se fizeram uma cerca, também 4% é proibido. Mas os sábios disseram que é suficiente a pessoa tire um pouco da cevada para que tenha lá menos que 4%, ele pode deixar isso lá. Yahri, se é assim, viramos a página. Em Masei, olha só a sequência dessa Mishnah em Kilaim. Rabi Yossi, Omer e Avor. Rabi Yossi diz que quando a pessoa ele semeia sem querer os 4% de cevada, ele tem que tirar tudo. Então, Yamar Bishama Kiu Terminova Tinofedami Berkabifli. Então, tudo bem, fala como essa, a gente vai dizer que é proibido manter esses 4% pela Torá. Aí dá para entender a discussão. Tanakama Savalou Kansina Tirato Isura, Rabi Yossi Savar Kansina. Tanakama diz. 4% seria proibido pela Torá, mas menos que 4% não. Menos que 4% de cevada dentro de trigo não é proibido pela Torá. Então não vamos multar a pessoa pelo permitido por causa do proibido. 4% é proibido, então que ele tire um pouco. Vai ter lá menos que 4%, não tem nenhum problema. Assim fala na cama. E a Bíblia se discute e diz que sim, multamos o permitido por causa do proibido. Ele semeou 4%. Que é proibido pela Torá, com o mesmo raciocínio. Então, obrigamos ele a tirar tudo. Multamos ele também a parte permitida, os menos 4%, também tem que ser retirado, porque ele foi multado. Essa seria a explicação da Machloket. Ele ia amar Kerova Dami, Amayavor, porém, pergunta a Gomara que sim, é permitido pela Torá que ele mantém esses 4% de cevada lá, só é proibido pela lei rabínica, uma cerca. Então, por que Rabi Yossi diz que tem que tirar todos os 4%? Seria uma cerca em cima de outra cerca? 4% é proibido pela lei rabínica porque é uma cerca. Fala Rabi Yossi, então tira todos os 4%, mesmo menos do que 4% tem que tirar. E seria uma cerca para outra cerca, uma gzerá, lei gzerá. E os sábios não decretam assim? Uma rata, mas no tama, Rabi Yossi, me chamou de mesa que me caem que lá. Falou que não. Essa opinião sustenta que 4% de cevada e de 96% de trigo não é proibido pela Torá. É proibido pela lei rabínica. E o que Rabi Yossi diz não é uma cerca para outra cerca. É um decreto diferente. Fala Rabi Yossi que se a pessoa recebeu os 4% de cevada e tirou um pouco, deixou lá 3%, por exemplo, então pode parecer para as pessoas que essa pessoa deixou os 3% de propósito, o que seria proibido pela Torá. Ou seja, pode ser que as pessoas vão suspeitar dele que semeou os 4% de cevada por querer, porque ele sabia que ele podia tirar um pouco e deixar 3% de cevada. E essa foi a intenção dele do princípio, que ele queria os 3% de cevada lá. As pessoas podem suspeitar dele que ele está pecando pela Torá, ou podem achar que isso é permitido e fazer a mesma coisa. Isso é como se está proibido pela Torá. É proibido você plantar qualquer mistura, independente da quantidade de propósito. O caso da Mishnah antes é que foi por acidente que ele semeou a cevada junto com o trigo. Então, fala Biosi, para que ninguém suspeite do sujeito, ele tem que tirar todos os 4%. Então, não tem prova para nenhum dos lados qual é a explicação do que isso seria avuna. Se é uma alahá ou uma multa, no caso da terra. Duas pessoas depositaram com vigia dinheiro. Um depositou 100 moedas, outro depositou 200 moedas. Na hora de receber o dinheiro, os dois vêm cobrando os 200. Então tem um malandro aqui, com certeza, que depositou 100 e está cobrando 200. Então fala até na cama, no tele zemane, brezemane. Vachari munaha tchavo ilhão. Falando na cama, o vigia dá 100 para cada um. Porque o malandro depositou 100. Então que ele recebe os 100. Os outros 100 ficam com o vigia, na vigia dele. E tem que esperar até que esclareça quem é o dono verdadeiro. Então, se vê dessa Mishnah, pergunta aqui a Gemara, que não multamos o que é permitido por causa do que é proibido. Porque se multaríamos, então o malandro que depositou 100 está cobrando 200, deveria ser multado também e não receber nada. E fala na cama que ele sim recebe o 100 dele. Então, a mesma coisa falava no caso de Ravuna. Ou seja, não tem sentido dizer que lá é uma multa, que vamos multar o vendedor na parte permitida por causa da parte proibida. Ele poderia vender com até 4% de terra, ele vendeu com mais, então não faz sentido dizer que ele foi multado e por causa disso toda a terra tem que ser retirada e tem que preencher o volume da terra com trigo. Não faz sentido dizer que é uma multa, que proibimos, que multamos o que é permitido por causa do que é proibido. Por isso fala essa opinião, que o que disse Ravuna é Alahá, como esse raciocínio de antes, que se o comprador vê que tem mais do que 4% de terra, isso incomoda ele, então ele começa a tirar o excedente, ele tira tudo de uma vez, ele sai com a mão na massa, ele tira toda a terra. Então a prova daqui, aparentemente, que essa lei de Ravuna não é uma multa, porque se fosse uma multa, também no caso do depósito, deveria ser multado. Mas esta é a comparação. Atam vadai manelemar, ahamiem adelav kuleiru ve'aref. Fala essa opinião que a lei de Ravuna é sim uma multa, que não tem prova dessa Mishnah. Nesse caso do depósito, o malandro também depositou 100. Então isso é como se está permitido para ele receber o 100 que ele depositou. Então lá fala até que ele não foi multado. Mas no caso do vendedor, existe uma suspeita que o vendedor colocou toda a terra lá. Não tinha nada de terra, ele colocou mais que 4%, o que não é comum de ter num volume de trigo. Então, uma suspeita que ele colocou toda a terra, então ele foi multado. Então, o comprador pode tirar toda a terra e o vendedor tem que preencher o volume da terra com trigo. Então, não tem prova dessa Mishnah para essa questão de com razão ao caso de Ravuna. Tá, chama outra prova. Misei foi da sequência dessa Mishnah em Baal Metzia, no caso do depósito. Amara Biosi, em que mais se dera mais? Fala Biosi que se o vigia vai dar 100 para cada um, o que o malandro perdeu? Ela acolhe a monarca de Avoelião. Fala na Biosi, o vigia fica com os 300 na vigia dele. Para forçar o malandro a confessar, ele depositou 100, está cobrando 200, não vai receber nada. Então, se avalia, fala na Biosi, que eventualmente ele vai confessar, vê que não vale a pena ele continuar com essa mentira, e vai dizer que foi ele que depositou os 100, para receber os 100 dele. Então, fala aqui a Agmará que o malandro depositou 100, ele foi multado, não vai receber nada, enquanto ele não confessa. Então, a mesma coisa fala aqui no caso de Ravuna, faz sentido dizer que no caso do vendedor, ele foi multado, ele vendeu o volume de trigo, digamos, com mais que 4% de terra, o que é proibido, então ele foi multado, toda a terra vai ser retirada, que ele preencha o volume com trigo. Mas a reasta, qual é a comparação? É a opinião que diz que a lei de Ravuna é a Alahá, não é uma multa, vai se defender agora. No caso de Rabiosi, no caso do depósito, como se detém um malandro? É certeza que só um depositou 200. Então, sendo assim, fala Rabiosi, vamos multar o malandro. Porque como se diz ele existe? Existe nesse caso. Já no caso da venda do trigo, não temos certeza que o vendedor colocou a terra. Pode ser que sim, pode ser que não. Não temos certeza, então não vamos multar ele. Ou seja, faz essa opinião que o motivo que toda a terra vai ser retirada não é por causa de uma multa, é por causa que essa é a Alahá. O comprador tem o direito de tirar toda a terra antes que ele vai começar a tirar o excedente que incomoda ele. Tash uma outra prova para resolver essa questão. Tash es buribit. Como se notou, vendo o governo, oita querem, velo oita ribit e vira bimir. Fala bimir, um credor tem um documento de empréstimo para cobrar do devedor o empréstimo e também os juros, que é obviamente proibido. Fala bimir, o credor é multado, ele não vai cobrar nada, nem o empréstimo. Então se vê que multamos o credor na parte permitida por causa da parte proibida. Então, a mesma coisa aqui, vamos multar o vendedor que vendeu com mais de 4% de terra, que toda a terra vai ser retirada. Uma reasta com a comparação. Até Mishat Tival dava de Leishumá, Al-Hamim Adaru Ve'Aref. Ao pior que diz que não é uma multa, no caso de Ravuna, se defende, e diz que no caso do credor, ele obviamente pecou, ele impondo os juros em cima do devedor, na hora do empréstimo, ele já pecou. Sendo assim, Rebbe diz que ele foi multado, ele não pode cobrar nem a parte permitida, que é o empréstimo, porque como se ele pecou. Mas no caso do vendedor, não temos nenhuma prova que ele colocou a terra lá. Pode ser que tinha essa quantidade de terra junto com o volume de trigo. Então, sendo assim, não faz sentido dizer, para essa opinião, que o vendedor foi multado. O motivo que o comprador pode tirar toda a terra é porque essa é a halakha, como a gente mencionou, ele vai já se esforçar a tirar um pouco da terra e vai tirar tudo. Ele não abriu mão disso. Tá, chamou outra prova. Me serve na sequência esse caso dos juros. Vachamim umbrim farão os sábios, goveita keren, veno goveita ribit. O credor impôs juros sobre o devedor, ele pode cobrar o valor do empréstimo. Os juros, obviamente, não, mas o que ele emprestou, sim. Então, se vê que o credor não foi multado pela parte permitida, por causa da parte proibida. Então, fala aqui a Gemara, que se o credor não foi multado nesse caso, então faz sentido dizer que também no caso de Ravuna, o vendedor não foi multado. Não uma multa lá. Mas reasta a opinião que diz que é uma multa, se defende. Fala outra opinião, de diferença entre os casos. No caso do vendedor, tem mais de 4% de terra no volume de trigo, é estranho. É um indicador que foi o vendedor que colocou a terra lá. Ele é suspeito. Então lá, fala essa opinião, ele foi multado. Toda a terra vai ser retirada. Já no caso do credor, ele emprestou dinheiro. Ele tem todo o direito de receber esse dinheiro de volta. Ele não tem direito de receber mais. Então lá, fala os Ramim, não vamos multar o credor. Ele pecou por impor juros sobre o devedor. Então, os juros ele não vai receber. Mas ele emprestou o dinheiro. Fala com o Ramin que ele receba o dinheiro de volta. É assim que fala o Ramin no caso dos juros, mas fala essa opinião, no caso do vendedor, existe uma suspeita que ele colocou toda a terra lá. E se um indicador forte para isso, fala essa opinião, então ele foi multado, toda a terra vai ser retirada, ele vai ter que preencher o volume com um trigo. Então, não tem prova para não usados ainda. Não perco amanhã. Vamos ver mais sobre esse assunto. E vamos ver o caso que a gente já menciona, que a pessoa comprou uma adega. Em que situação ele tem que aceitar que tem um barris azedo e quando não? Com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, Amém.